A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa fez em torno de 100 reuniões neste ano de 2011, entre audiências públicas, reuniões ordinárias e extraordinárias, com votações também. Eu converso agora com o senador Paulo Paim, que é presidente da comissão, para um balanço dos trabalhos da CDH ao longo desse ano. Senador, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Senador, essas praticamente 100 reuniões da CDH marcadas pela discussão de temas de cunho social, como questões de cotas, questões raciais, direitos de homossexuais, agora ultimamente as questões envolvendo classificação indicativa para programas de televisão. Esse foi o principal foco da comissão, né?
Jefferson, a comissão, na verdade, como eu tenho dito, ela se tornou praticamente uma trincheira dentro do Congresso Nacional nos movimentos sociais. Isso é bom, né? Abriu-se um espaço, como eu digo, dar oportunidade a quem não tem oportunidade, dar palco a quem não tem palco, dar o direito à voz a quem normalmente não tem direito a se expressar, infelizmente, porque não tem o cargo eletivo. Mas o espaço na comissão, todo cidadão convidado tem direito a usar a palavra. Por lá passaram as questões importantíssimas dos povos indígenas, a questão dos quilombolas, a questão dos deficientes, a questão dos idosos, aposentados ou não, a questão da livre orientação sexual, a questão da livre decisão e orientação religiosa, a questão do sem-teto, do sem-terra, a questão dos autistas foi um belo projeto, foi construído de forma coletiva com a sociedade, deu entrada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e vigorou o projeto aprovado no Senado e agora está na última decisão lá da Câmara dos Deputados. Lá nós debatemos desde as questões relacionadas em parceria até mesmo com a Subcomissão de Trabalho e Previdência que eu presido, a questão da jornada de trabalho, a questão do tal de relógio ponto, a questão da insalubridade, da periculosidade, que tudo é uma questão de direitos humanos, né? A questão dos aposentados, principalmente as questões voltadas aí, que trata do fim do fator, da política de reajuste dos aposentados, da defasagem, as questões das mulheres. A questão, debatemos muito lá a questão do trabalho escravo também. Enfim, foram mais, eu digo no geral, eu estava fazendo uma análise ontem, pode ser coincidência ou não, como você disse, em torno um pouco mais de 100 reuniões, 100 projetos deliberados, mais de 100 no total de encontros com todos os setores da sociedade organizada. Claro que aí eu estou dizendo mais do que sempre, que foram muitas reuniões de trabalho que resultaram em iniciativas que depois foram encaminhadas via emenda na Comissão Legislativa como anteprojeto de lei. Eu diria que cada momento dessa comissão, para mim, foi momentos marcantes, né? Como foi a última reunião que lá tivemos, nós discutimos a situação dos quilombolas, estavam na sala de 400 quilombolas, 3 mil estavam na rua, fizeram uma grande passeata aí, exigindo que a titularidade das suas terras, política na área da saúde, da habitação, do saneamento básico, na área da educação. Foi um trabalho muito intenso, e vocês acompanharam, claro, o debate do PL 122, uhum. E acabou não sendo votado, porque houve entendimento das duas partes, né? Quanto à livre orientação sexual, enfim, uns entendem que o projeto é discriminatório, outros entendem que nem resolve a questão da discriminação. Então, como não houve entendimento, ele saiu de pauta e deverá voltar o ano que vem. Trabalhamos muito, foi de segunda a quinta, poderia dizer, que toda segunda de manhã eu fiz audiências públicas, na terça ou na quarta, por demanda da sociedade, não que eu fizesse, eu acabei fazendo também mais uma audiência, e na quinta, então, foram sessões deliberativas. Foi um trabalho cansativo, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque nós estávamos ali com o calor do povo no dia a dia, dizendo que pensa, o que quer e o que, que o Congresso pode ajudar.
O senhor antecipou a questão do PL 622, que foi discutido na comissão, mas não foi votado, justamente por acordo entre as partes envolvidas. Mas, enfim, foi discutido em alguns momentos até com exaltação, com cada lado aí defendendo suas posições. Que balanço o senhor faz dessa discussão do PL 622 e qual a perspectiva para o ano que vem em torno desse assunto?
Olha, o PL 122, ele é um tema que é discutido de forma, eu diria, apaixonada, né, pelas partes, cada um com as suas convicções, com muita emoção, né, e cada um defendendo o seu ponto de vista e a sua verdade. Agora, o que é certo, e não tem dúvida alguma, é que nós não podemos permitir que haja qualquer tipo de discriminação contra todos, e nesse caso específico, quanto à orientação sexual, ou seja, à comunidade gay. Isso nós não podemos permitir. E por isso que é preciso que prevaleça o bom senso. O número de violência tem aumentado contra essa comunidade, e nós, como Comissão de Direitos Humanos, temos que apontar caminhos. Eu tenho dialogado muito com todos os senadores que tratam desse tema de forma mais direta, né? Como a senadora Marta Suplicy, o senador Crivella, o senador Magno Malta, e percebo que, à medida que o debate avança, há espaço para que se construa uma redação que combata a intolerância, né? Entendo que todos eles usam esse termo. Não, nós todos, ninguém aqui quer preconceito contra ninguém. Tu diz, ah, mas isso vira preconceito contra o evangélico. Não, não tem nada disso. Eu entendo mesmo que ninguém quer preconceito contra ninguém, então nós temos que combater as intolerâncias. E é nesse sentido que eu percebo que há vontade por parte da relatora e também das outras partes envolvidas de votar de forma definitiva essa matéria no ano que vem.
Uhum. Esse seria o grande assunto para 2012 na CDH?
Eu diria que é um dos grandes temas, né? A CDH, ela, ao mesmo tempo, além desse tema, sabe que, como disse o senador Cristóvão, uma oportunidade, todas as questões que tratam de interesses humanos, da questão das pessoas, a CDH tem a obrigação de olhar, porque é política de direitos humanos, né? Uhum. E eu acho que esse é um dos temas, como eu também acho que a CDH não pode ficar fora do debate de acabar com o fator previdenciário. Fiz lá uma meia dúzia de audiências lá, porque eu acho que o fator previdenciário é aquele ato criminoso, no meu entendimento, veja bem, é minha responsabilidade a palavra, que confisca pela metade o salário dos mais pobres na área no momento que ele vai se aposentar. Então, virou uma questão de direitos humanos. E nós não temos uma política para os aposentados também, que só é dado o direito a eles receber somente a inflação. Nós temos que resolver também essas questões. São temas que a CDH vai tratar, além, naturalmente, de tratar também, porque é um tema permanente, como diria alguém, recorrente, né? Você tem que estar recorrendo sempre. Os fatos vêm acontecendo em todo o país, da questão dos presídios, da questão dos quilombola, da questão dos povos indígenas, as questões do povo cigano, a questão do deficiente, a questão do idoso, que nem sempre é aposentado, né? Diga-se que uma grande parte não é aposentado. Como ele é tratado, qual é as suas condições. Até hoje não aprovamos o Estatuto dos Povos Indígenas, que já suscitamos em diversos debates, não aprovamos ainda de forma definitiva o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque embora nós aprovamos aqui no Senado, esse é de minha autoria, ele foi para a Câmara vai alterar e vai voltar de novo. Talvez seja um grande projeto, se nós conseguíssemos votar o ano que vem, essas questões relacionadas ao povo quilombola, que a situação deles é desesperadora, avançar na questão dos povos indígenas com o estatuto e votarmos o PL, uma alternativa ao PL 122, eu diria, e temos ainda a aprovação do estatuto definitivo da pessoa com deficiência. No início do ano, com certeza, haveremos de votar. Eu tenho falado muito com o senador Rodolfo Rodrigues, ele, como é o senador mais novo, eu diria, da história da República, né? Ele vai relatar de forma terminativa o Estatuto da Juventude lá na Comissão de Direitos Humanos. Uhum. Ele já relatou na CCJ, o senador Jaime Campos me concedeu a relatoria lá na Comissão de Assuntos Sociais. Vamos fazer um trabalho conjunto para o Estatuto da Juventude ser votado na primeira, com certeza no primeiro trimestre do ano que vem, para dar mais esse instrumento de cidadania para a nossa querida juventude.
Tá certo. Senador Paulo Paim, muitíssimo obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Obrigado pela entrevista. Um bom dia.
Bom dia, abraço.
Senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, fazendo um balanço dos trabalhos da CDH ao longo desse ano de 2011.